Agora são 10h44, ponto de encontro, programa de todas as pautas, trazendo aqui informações diversificadas para toda a nossa população. É a Rádio Marconi, 71 anos na frequência 99.9, comunicando desde 1951 e trazendo grandes nomes da nossa música brasileira, trazendo artistas revelação, novos nomes e, claro, também carreiras consagradas como a da Jane Duboc, essa grande cantora que desde criança despertou para a arte, para a música, ela que praticou diversos esportes, ganhou muitas medalhas, viajou para os Estados Unidos, morou lá, fez trabalhos na Itália, no Japão e ao lado também de outros grandes nomes da música brasileira, tem uma carreira muito, muito consagrada, muito vitoriosa aí com seus quase 50 anos de atividade artística, né? Jane Duboc, um prazer. Olha, a produção me coloca em cada enrascada aqui. Não é fácil não, hein? Olha, muito legal. Bom dia, Jane!
Bom dia, Jair. Bom dia a todo mundo que se liga na Rádio Marconi.
Eu estou muito impressionado aqui com todo o release que eu não consegui ler até o final. É impressionante todo o trabalho que você já fez durante a vida, tantas parcerias, tantos CDs gravados e agora também um filho, né, na música, com vários CDs gravados também, né, Jane?
O Jay, ele já tem 10 CDs, um DVD, ele escreveu muitas peças musicais, está gravando uma série de televisão agora, que ele criou, né? É muito também desse ramo de música, de teatro. E o meu neto, Jair, já está tocando teclado e cantando e gravando.
Que coisa boa, né, Jane?
É, tudo do ramo aí.
Ô, Jane, você é natural de Belém do Pará e aquela terra revela grandes nomes para a música, né?
Verdade, verdade.
Você, apesar de ser paraense, gravou também recentemente um trabalho que é praticamente uma declaração de amor a Minas. Tá na sua carreira também, né?
Eu gosto muito da composição mineira, todos os compositores de Minas, eles têm umas melodias muito, assim, eu acho que elas desafiam o cantor, porque elas têm uma extensão, né? Você tem que alcançar lá em cima, a montanha, depois descer. É muito bacana o jeito que eles escrevem, e também os letristas estão sempre nos lembrando da coisa da natureza, da integração do homem com a natureza. Eu curto muito esse tipo de música, desde que eu sou criança. Aprecio muitíssimo.
Jane, você está falando de onde nesse momento?
Rio de Janeiro, eu moro aqui.
Cidade maravilhosa.
Mas é mesmo.
Ô, Jane, apesar de a gente ter uma memória mais atual em tudo na vida, né, é impossível falar de uma pessoa, né, com o peso que você tem na música sem voltar no tempo. Você começou a cantar de menininha já na escola, em pequenos festivais.
Sim.
Como é que foi, hein?
Exatamente, eu tinha um grupo, né? Eu estudei quando era criança, piano, violão, e lá ia eu para tudo quanto era aula e tal. Aí, na escola, formei um grupo. E a gente cantava em orfanatos, né? Cantava nos asilos dos velhinhos. Aí, fazia as feiras e televisão. A gente era, né? Não ganhava dinheiro, não. Mas fazia era muita coisa. Vai para lá, vai para cá. Quando eu fui morar nos Estados Unidos, aí sim eu tive que me virar em boates, em bares, em festas, em clubes. E aí eu me profissionalizei sem ter planejado, porque eu precisava ganhar meu dinheiro, né? Mas eu adorava música. Meu pai tinha um trio amador, ele era médico, cirurgião, mas tinha um trio, né, vocal. Então eu cresci ouvindo muita música, que meu pai e minha mãe eram fanáticos por música. Então era o dia inteiro música, música. A família, tanto do lado do meu pai quanto da minha mãe, tinha os pais eram maestros, né? Então eu ouvia música o dia inteiro, de estilos mais variados, e cresci sem essa coisa do preconceito, né? Sempre fui meio eclética, assim, porque para mim samba, né, música nordestina, música clássica, jazz, para mim era tudo muito respeitável, né? Nunca fui de um segmento apenas.
Exatamente. Além da música, você praticou esportes, diversas modalidades, ganhou várias medalhas também, né?
Eu morei no Rio Grande do Norte, em Natal. Como meu pai era médico de marinha, a gente morava na base naval. Então, logo em frente à nossa casinha, lá tinha uma quadra de tênis, uma quadra poliesportiva com vôlei e tudo mais, e uma piscina. Então, era assim: natação, vôlei, tênis, tênis de mesa, era o dia inteiro praticando. Aí, depois que eu fui para Belém, aí eu representei o Pará em três campeonatos nacionais jogando vôlei. Também fiz campeonatos muito assim sérios de natação pela Tuna Luso Comercial, que era um clube de Belém, né? Você deve conhecer. Aí fui para os Estados Unidos, ganhei uma bolsa de estudos, porque eu jogava vôlei pela Universidade da Georgia. Eu não pagava a universidade, ainda ganhava o que eles falavam, que era o rancho mensal de comida, né? Ou seja, foi uma maravilha. O esporte me deu muita coisa maravilhosa na minha vida.
Como é que foi essa experiência de viajar para os Estados Unidos com apenas 17 anos de idade?
Olha, foi uma coragem, mas eu era fanática por blues. Muito tempo da minha vida, eu tinha um rádio, naquela época era um Zenit, que tinha uma antena enorme, assim, botava um bombrinho na ponta, para ficar pegando The Blues Hour de madrugada. Aí, oh yeah! Eu ficava ouvindo aquelas músicas dos negros norte-americanos, chorava, achava a coisa mais linda. Aí eu dizia para mim, um dia eu ainda vou lá ver aquele povo maravilhoso cantando nas igrejas, né? Nas igrejas, o gospel, né? E também nos clubes de blues, e assim eu fiz. E era só choradeira. Eu não sei, é uma ligação que eu tenho, sabe, com a música negra, adoro.
Aliás, a influência da música gospel negra é impressionante na música mundial. Semanas atrás eu recebi o um material da cantora Vanessa Jackson, em que ela faz um show cantando divas negras. E é impressionante, assim, como a música americana, negra, gospel, deixou um legado para todo mundo, não é?
Para mim é o que há, assim. E os negros, não só na música, né? No esporte, eles têm um valor enorme, assim. O timbre, né? Dessa raça lindíssima é um timbre muito rico, com cores, com metais, com, nossa, com veludos, e cantam demais. E o swing absurdo, eu sou fanática. A Ella Fitzgerald, por exemplo, eu ouvia tanto na minha vida e ficava olhando as fotos dela, sabe, Jair? Eu olhava a foto da Ella Fitzgerald, achava que ela era minha tia. Falei, não, essa mulher entra na minha alma de um jeito que um dia eu vou ali na cozinha, ela vai me fazer um pudim. Eu achava assim, eu era criança, né? Eu sentia que ela era minha parente, pode um negócio desse?
E nos Estados Unidos você estudou canto lírico, flauta, arte dramática e até aula de história você deu?
Eu dei aula de história da música na high school, né? Eu dava aula. Mas assim, em high school, na universidade eu estudava flauta, estudei muitos anos, estudei canto lírico, professoras maravilhosas, estudei teatro, estudei um monte de coisas, né? Eu era muito feliz lá. Nossa, eu era muito feliz mesmo. Eu tive muita sorte, porque não pagava, porque jogava vôlei. E nossa, estudei com gente maravilhosa. Teatro, por exemplo, eu estudei com o Mr. Sisson, que foi o Mr. Sisson, ele foi o melhor, um dos maiores atores, né? O Cyrano de Bergerac, disseram que ele que fez mais bem feito de tudo quanto é lado. Então, assim, eram professores excelentes, né? E você aprende a respeitar quem está ali para ensinar também, porque não só ele era ator, como ele gostava de ensinar, né? Isso ensina muito a gente também. Eu faço muito, assim, eu estou sempre indo para oficinas de Jaraguá do Sul, Curitiba, Brasília, Belo Horizonte, São Paulo, Campos do Jordão. Eu adoro passar o que eu aprendi, né, o que eu tenho de experiência na música, para a gente jovem. Eu gosto, me sinto feliz. Então, eu faço isso também, sabe?
Bacana. Se você ligou o seu rádio agora, senta aí, fica quietinho, para tudo, porque nós estamos conversando hoje com Jane Duboc, uma carreira espetacular, quase 50 anos de dedicação à música, né? E depois de uma experiência de 6 anos nos Estados Unidos, retornou ao Brasil na década de 70. Foi o ano que eu nasci, caramba, hein?
Pois é, eu já trabalhava, assim, eu fui trabalhar com o Egberto Gismonti. Eu gravei um disco que o Raul Seixas produziu, que o Luiz Essa fez arranjo, nosso grande Wilson das Neves tocou a bateria. E aí a ditadura, né, que o DOPS proibiu eu falar sobre lixo, que o nome da música era Poluição.
Uhum.
E eu estava, como eu sou da Amazônia, né, eu dizia que era muito perigoso o futuro com a poluição que estava vindo, que o lixo teria que ser assim. A letra falava sobre isso. E aí eles disseram que eu não podia falar sobre lixo, não. Aí eu tirei a letra e fiz em sketch singing, sem letra. Assim, né? Aí o Luiz Essa mostrou para o Guiberto quis me conhecer e me chamou para trabalhar com ele. E foi uma escola muito grande na minha vida, né? Tive sorte. Então, assim, aí gravei os Acalantos Brasileiros, Folclore do Norte, e fui gravando, e fui trabalhando com jingles, fui trabalhar no Coral da Globo, porque eu tinha meu filho para criar, né, e tudo mais. Aí fiz o meu disco, depois, assim, grande, o LP, com o Raimundo Bittencourt, que tinha Djavan, Toninho Horta, Hélio Delmiro, Márcio Montarroz, um monte de gente maravilhosa, assim. Então, ali comecei o negócio do Festival da Globo. Eu já tinha feito em 71 3 participações no FICA Internacional, com Raul Seixas, Sérgio Sampaio e Quileno. Então, eu sempre trabalhei em festivais e fiz muita coisa. Eu gosto de fazer tudo. Pode ser rock and roll, eu fiz um grupo de rock, eu participei de um grupo de rock também. Para mim, música é tudo igual, é só mudar a roupagem, mas o condutor da parada, que é o fio melódico, dependendo do ritmo, da harmonia, tudo muda, né? Você vê que Vila Lobos pegou música folclórica e transformou em sinfonias, não é verdade?
Verdade. Jane, se você fosse gravar Pollution hoje, né? A poluição não enfrentaria muitos problemas, porque o tema poluição realmente é sempre, sempre atual em qualquer lugar do mundo, né? E também no Brasil, né?
Exatamente, mas na época que eu falava de ecossistemas, de ecologia, as pessoas não estavam nem aí. Eu digo, olha, eu penso no meu filho, no meu neto, no futuro da humanidade, porque a gente sabe que os manguezais não vão tolerar, as baías não vão tolerar esse lixo, o esgoto, a falta de saneamento básico, a falta de preparo, a falta de educação ambiental. Eu ficava falando sobre isso e aí fiz peças infantis, 2, que ficaram em cartaz aqui, inclusive no Rio, com as letras só falando nas escolas públicas. Falando sobre isso, né? Uma se chama Lian, o surfista da Pororoca, e um moleque fica amigo do Zé Manguinho e dos personagens que moram na região da Ilha do Sori. A Ilha de Sori, ali perto de Belém do Pará. Aí tinha música, tinha atores maravilhosos, e aí as crianças sofriam quando os animais... O sobrinho do Boto morria porque engoliu um plástico, essas coisas todas. Você não precisa ficar de forma didática. Você, numa peça, você ensina a criançada a proteger a natureza, as árvores, as plantas, as flores, os animaizinhos, né? E tem empatia pelo outro ser humano, né? Todo mundo é igual, ninguém é mais bonito, mais rico. O que vale mesmo é a harmonia de tudo. A terra é um ser vivo. Eu sempre briguei muito por isso, e eu tenho amigos que trabalham com isso também. A gente fica muito cansado, porque a ganância, as pessoas querem lucro, não pensam no futuro, né? Isso é triste, que a gente vai morrer, né? Mas vai ter gente vivendo. Então, você vê, é só lucro, é dinheiro, isso não é a vida.
Essa é a grande certeza que teremos, que vamos morrer. Então é bom deixar uma marca positiva e legal, né? A música, o Compacto Pollution, na época foi produzido pelo Raul Seixas, e você também cantou com ele. Let me sing my rock and roll, né?
O arranjo era do pai do Jay, do meu filho, né, meu ex-marido. Ele que teve a ideia de fazer baião em rock, fez o arranjo, fez um pouco da música também. Eu toquei piano, fiz os vocais. Aí o Sérgio Dia dos Mutantes me viu, me chamou para fazer um disco com ele, que tinha a música do Paulo Coelho, inclusive. Aí eu fiz todos os vocais de um disco do do grande Sérgio Dias, guitarrista dos Mutantes. Ficou meu amigo. Ou seja, uma coisa leva a outra. Mas eu nunca deixei, por exemplo, de trabalhar com Hermeto Pascoal e, ao mesmo tempo, com Jair Adriani, com roupa nova e, ao mesmo tempo, com o Maestro Júlio Medalha. Porque as pessoas dizem assim: ah, você é do MPB, ou música pop? Não, eu sou da música. Eu sou a serviço. Eu estou aqui vivendo ao serviço da música. A música que vem do coração de verdade, sem julgamento. Eu não sei o que é bom. Eu não sei o que não é bom. Eu sei, assim, subjetivamente, o que é verdadeiro. Então, se você tem três acordes, uma melodia simples, mas aquilo está feito de um jeito, porque a arte pura não é para entender invenção nem mentira, por que que você não pode fazer? Eu não entendo. Aí, assim, na minha carreira inteira, assim, se você lá atrás, é isso, eu creio que qualquer pessoa que seja verdadeira na música, né? Que esteja ali porque veste a camisa. Digo, eu nasci para ser desse ramo, né? Não é para ficar célebre nem rico, é porque eu gosto do que eu faço e eu sei que isso modifica o coração de muita gente. Você toca as pessoas de uma forma para a pessoa refletir sobre o que é a vida, sobre como é estar aqui e ter outras pessoas ao seu redor. E essas outras pessoas precisam desse afago na alma, precisam, e tem que aproveitar isso, né, enquanto você pode. Então não adianta você inventar moda, mentir, querer ser rica, querer ser célebre, porque isso basta um acidente e você já era. O que vale é você deixar coisas que sejam muito verdadeiras, que Deus botou no seu coração, né, na alma. Aí fazer música simples ou complicada é o de menos.
Impressionante. Então, olha, muito legal. Não é só uma artista, é uma pessoa, é um ser humano acima de tudo que traz aqui uma lição de vida depois de viver tantas experiências, inclusive, né, daquela série que participou Elis Regina, Nara Leão. Você falou agora há pouco sobre o Jerry Adriani. O Jerry Adriani fez um
Sim.
trabalho de músicas italianas também, né? E como a
Lindo.
nossa região tem muitos descendentes italianos, a maioria. Era também uma intenção trazê-lo aqui. O Jerry já esteve numa festa do vinho, que é a grande festa aqui da cidade. Enfim, e quando parte um artista, independentemente da idade que ele tenha, parece que foi uma partida prematura. Como foi do Jair Rodrigues, como foi do Emílio Santiago e
Sim.
tantos outros, né?
Sim. Tem razão, Jair. Eu morro de saudade desses meus amigos, né? Eu gravei um disco em italiano também, chamado Brasiliano, porque eu tive com Toquinho na Itália algumas vezes, né? Então, a gente gravou lá e eu depois fiz um disco chamado Brasiliano com canções italianas, com, digamos que, com uma leitura abrasileirada, sabe? E foi muito bem, ficou na novela lá, saiu pela Globo, não sei o quê. Mas, assim, a gente faz de tudo. Música tem muito, muito espaço para a gente poder imprimir alguma intenção sua de diferença. Cada vez que você acaricia uma única nota, você coloca o seu jeito de ser ali, né? Então é muito interessante a gente, quando ouve alguém, tem uma identidade, uma personalidade, isso é muito interessante. Então não interessa se está num ramo ou no outro, esse segmento, isso aqui é MPB, bossa nova. Tudo bem. Mas você sabe identificar, nossa, essa aqui é a Wanda Sá, mãe do Bena Lobo. Foi casada com o Edu Lobo. Olha o jeito dela cantar bossa nova. Então é bacana isso, né? E quando você vai ouvir a Rosana cantando como uma deusa, que ela canta pra caramba, é aquele timbre lindo, aquela técnica que ela tem, aquela força. É tão bonito. Então por que que, ah, não, eu gosto disso. Não, eu gosto de música, entendeu, Jair, o que eu estou te falando?
Você também participou das gravações dos Motocas e os Skates, inclusive com roupa nova também, né?
Isso, a gente gravou vários desses, eram as músicas mais famosas que tocavam na rádio na época. Como elas não poderiam vender aqui, a gente fazia disco covers. Os Motocas, os Skates, era Claudinha Telles saudosa, né? Paulinho saudoso também do Roupa Nova, o Kleber fazia os arranjos, o Ricardo, o Nando. A gente ficava até de manhã cedo já aí trabalhando, fazendo aquelas músicas do Bee Gees e de brasileiros também, né? Tocavam nas discotecas da época. A gente trabalhou muito, ninguém dormia. Chegava lá no meu apartamento, né? Era um prédio pequenininho ali no bairro do Peixoto, né? um prédiozinho de 3 andares, assim. Aí o porteiro ficava varrendo assim a calçada. Aí cada dia era um que me deixava. Ele dizia: "Tchau, meu amor. A noite foi maravilhosa." Eu disse: "Meu Deus, o que é que vão pensar de mim, né?"
Que legal.
Mas era muito legal.
Você participou de muitos especiais na Globo com Roberto Carlos, com Fábio Júnior, muitos especiais, muitos musicais também, né?
Sim, o Vanucci, que dirigia os infantis, Arca de Noé, Pirlim Pimpim, Verde que te quero verde, ele sempre me deu muita força, sempre participei dos especiais, que era o Dinho, uma beleza, um acabamento. Tinha orquestra tocando músicas infantis. A criança tinha condição de ver aquilo, né? De, meu Deus, era cada coisa mais linda que a outra. Todo mundo gastava tempo em fazer arranjos, Chiquinho de Moraes, arranjos belíssimos, e as crianças cresciam vendo aquelas belezas todas, né? De arranjos, de mensagens bonitas, né? Então, não é saudosismo, mas a criança que viveu essa época, porque eu já era moça e adulta e tal, a criança teve muita sorte, porque absorveu muitas informações importantes para o seu caráter.
Nós, durante alguns temas aqui no programa, temos reunido, né, várias e novas vozes da música brasileira, e a nossa produção tem buscado em todos os cantos do Brasil. E conversamos recentemente com Roberto Menescal, grande produtor, né, e
Adoro.
uma referência, um dos criadores da bossa nova no Brasil, né?
Sim.
E também a Márcia Tawil. Inclusive, ela tem um recado no programa. Fale, Márcia!
Olá, pessoal da Marconi. Olá, ouvintes. Olá, Jane Duboc. Que prazer, que alegria falar com você e de você. Aqui é a Márcia Tawil. E se hoje eu sou cantora, mas olha, a grande parte disso ter acontecido vem da influência do seu trabalho, do som da sua voz, da sua discografia impecável, de tudo que você promoveu pelo Brasil, aí pelo mundo afora. Não é à toa que você é considerada uma das mais belas e melhores vozes do mundo. Jane, obrigada por tudo que você veio desenhando e abrindo caminhos. Obrigada, além da música, por tudo que você faz dentro da arte. Você, como instrumentista, toca tudo, toca qualquer instrumento que quiser tocar. E também o carinho que você tem pelas novas gerações com seu trabalho infantil, para as crianças. Você nunca parou e você sempre se recicla e sempre traz novidades e novidades que primam pelo amor que você tem pela arte. E é isso que eu quero aprender cada vez mais: amar a arte, fazer o que o coração aceita. E que isso que ele aceita, Jane, é o que nos faz bem. Se faz bem para nós, é o que nós estamos exalando para as pessoas que estão nos ouvindo. Isso eu aprendo com você no dia a dia. Muito, muito, muito obrigada por você ser Jane Duboc.
Obrigado, Márcia. Que bacana, né, Jane?
Ah, estou até chorando aqui de tão lindo que ela, a mensagem, a linda mensagem que a Márcia fez. Eu amo a Márcia. Ela é divina. É um ser humano tão íntegro, uma mulher tão linda, tão inteira, sabe? Uma super mãe, uma super colega de todo mundo e uma super amiga. Virou minha amiga querida. A gente vai fazer um trabalho aqui no Rio em junho, né? Nós já gravamos com o Menescal um clipe e tudo mais, né? Um vídeo. Ela é divina, canta lindamente, adoro. O que ela falou, assim, me comoveu muito. As lágrimas vieram aos meus olhos, assim, porque eu sou muito fã dela. Ah, Jair, sim, você vai me matar, viu?
Você tem que viver muito ainda para ensinar novos cantores da música brasileira, viu, Jane? A produção me passa aqui a informação de que você já teve participações em discos e trabalhos de outros nomes como Caetano Veloso, como Gilberto Gil, como Chico Buarque, como Hermeto Pascoal. E, inclusive, os seus próprios fãs já conseguiram catalogar mais de 100 discos com a sua participação. É uma vida inteira dedicada à música, né?
É uma vida inteira dedicada à música, muitas viagens para outros lugares do mundo, né, onde você convive, sei lá, com indianos, com judeus, aí você vai para o Japão, Japão, vai para. É maravilhoso. Sei lá, a música proporcionou tanta coisa na minha vida e eu só agradeço. Eu abro minha janelinha aqui todo dia, olho o céu, ouço os passarinhos e agradeço mesmo assim a Deus por ter tido uma vida tão rica, me comunicando com tanta gente diferente pelo mundo afora, né? Isso é maravilhoso. A música tem esse alcance, né? É bacana demais isso.
Ô, Jane, o músico, ele é compositor, e aí ele tem também uma visão de poeta, e para se transformar num escritor não demora muito, né? Você também escreve, tem livros para vários segmentos também, especialmente a criançada, né?
Tem. Eu gosto de escrever para criança, né? Sempre gostei. Eu já fiz um livrozinho de poemas, eu fiz um romance, né? Mas eu tenho 5 livros de crianças e mais 20 que são pequenininhos para o projeto que eu fiz, que é o Ilustre Criança Desenhando a Canção. São fabulazinhas assim. Eu gosto de escrever para a criança usando os animais, sabe? E aí, com músicas, com desenhos e tudo mais, com exercícios no finalzinho e tal, e falando de inclusão social, de sustentabilidade, de aceitação às diferenças, né? E também, o que eu acho assim muito legal é que a gente tem que conversar. Eu sempre falo disso na conversa, que a família é aquele que a gente escolhe, porque às vezes você tem seus vizinhos, os seus parentes mais próximos, as pessoas com as quais você convive, seja na escola, seja no seu prédio, essas pessoas são os verdadeiros parentes. Nessa pandemia, Jair, eu pude assinar embaixo dessa frase que muita gente já falou por aí, porque eu aqui sozinha, sem poder sair por causa da idade, das comorbidades todas, e lá, eu ficava aqui, meus vizinhos vinham de máscara me deixar biscoitinho, bolo, milho quentinho, florzinha. Ou seja, os meus vizinhos encheram minha alma de carinho. E às vezes você tem um parente que você considerava muito, nem para dar uma ligação para saber se você está morta, viva, precisa de algum dinheirinho. Então é isso que eu te falo. Meu neto me ensina assim: ó, a gente faz o bem para uma pessoa, o bem volta por uma outra pessoa, né? Pode ser da família ou não. Você tem amigo na família? Tem, mas às vezes não. Então, essa história de dizer que ah, o sangue, para mim é uma besteira. O que vale é a pessoa que te considera, te respeita, pensa em você de verdade. Seja quando você está bem e alegre, feliz, né? E bem-sucedido, seja na doença. Não é esse negócio de ah, está doente, eu vou visitar. Tudo bem, mas assim, não precisa estar doente. É só você lembrar da pessoa. E isso aí é uma coisa muito séria. E eu tento passar para a criança que a família que a gente faz é a família que você escolhe.
Jane, a lei do retorno no mundo, na sobrevivência, nunca falha. Fazendo bem hoje, você vai colher certamente amanhã, né?
Eu moro num lugar bem pequenininho, mas é assim, lá fora tem árvores, lá fora tem passarinhos, sabe? E meu neto diz assim: vó, você é abençoada. Porque você mora num lugar cheio de árvores, com passarinhos. Para ele, isso é o prêmio, entendeu como é que é? Não tem luxo, não tem nada, mas tem árvores, tem passarinho, pronto.
Eu acho que
Não
você
é
mora
legal?
num lugar parecido com Uruçanga, que tem árvores e passarinhos em todos os lugares, viu?
Ah, que delícia, é muito bom, né, Jair? Ah, é muito bom.
Depois de ter cantado em italiano lá na Itália, mais em ritmo de bossa nova, né? Cantar italiano no Brasil é uma coisa, cantar italiano na Itália é outra, né? Você
É.
também excursionou com o Toquinho e ainda teve o prazer de lançar um disco lançado lá no Japão. Isso é muito, muito interessante.
É, eu fui 3 vezes para o Japão cantar, com diferentes pessoas, com diferentes músicos, e sempre fui muito bem recebida no Japão. Eles adoram música brasileira, né? E aí, em diferentes cidades também, é um lugar onde as pessoas são muito conscientes, né?
Jane, quando você voltou para o Brasil na década de 70, né? E logo também viveu aí toda aquela força e energia da música brasileira, da música do rock, do pop dos anos 80. A década de 80 foi muito marcante para todos nós, né?
Foi.
Para você, certamente, também não foi diferente, né?
Não, até os 80 foi onde eu pude realmente ter músicas em rádio, em novelas, né? Que aí você fica com possibilidade de fazer mais shows e se aproximar bem mais de todo mundo, né? Foi muito bacana. A década de 80 para mim foi o que me impulsionou. Serviu realmente de alavanca, assim. Finalmente, assim, puf, comecei a tocar bastante em rádio. Foi bacana demais.
A sua bonita voz também despertou o interesse de publicitários, porque você gravou diversos comerciais para grandes marcas brasileiras, né?
Nossa, aí vocês. Exatamente, olha, tinha muito jingle que eu cantava. Todos os Guaranás, Guaraná Antártica, Guaraná Brahma, Guaraná Açaí. Aí, assim, gravava. Aqui eu moro hoje em dia no final da Barra, tinha assim, empreendimentos assim, na Barra, né, vários condomínios, e eu cantava muito essas coisas da Barra. E cantava Riachuelo, Penalete, Panetone, aquele Comfort, vários mesmo. Todo dia a gente gravava porque só tinha. A gente tinha o quê? Estúdio no Rio e São Paulo para o Brasil inteiro, entendeu? Para fazer os jingles. Então, era Tavito, Paulo Sérgio Vale, Ivan Lins. Eles criavam os jingles, Eduardo Souto Neto, depois a música do Ayrton Senna, né? Ele fazia muitos jingles belos também. Foi maravilhosa, assim, a época dos jingles, maravilhosa. Aprendi muito.
Aqui na Rádio Marconi tem muitos discos em vinil. Temos aqui uma memória muito legal e o Eduardo Souto Neto. Eu sempre gostava de ver aquele, ouvir, né? E ainda hoje, o tema da vitória do Ayrton Senna. Tem uma propaganda dos biscoitos Nabisco. Nabisco e também do chocolate Soufflé. É sua voz?
Soufflé, eu lembro que no cinema eles botavam Oh, you say era eu, Soufflé. Vários quilométrica, caneta simpática, a Riachuelo também, muito. Guaraná Taía natural, muito charme, o importante é ter charme. Era o cigarro, tinha algo de novo fora. Era o chanceler, cigarro. E era muita coisa, era todo dia. Então a gente aprendia muito, assim, tinha uma que até virou hit nas boates da época. Uou, gostoso, nosso Guaraná da Brahma. Era muito legal. Então, assim, era uma época gostosa, festiva, alegre. Ninguém tinha preocupação com nada, a não ser fazer o trabalho direitinho e ter
Bacana.
paz.
Jane, eu nem vou perguntar a sua idade, porque é deselegante para um homem perguntar a idade de uma mulher, mas eu sei que em 2003, você, comemorando 30 anos de carreira, realizou também um grande sonho pela sua própria gravadora, a Jam Music. Gravou aí um CD, um LP muito especial também, né?
Bem, eu na verdade tenho 71. E assim, eu não escondo esse negócio de idade, porque na minha opinião, se você tem sua idade, o vivo ou morto. Então, assim, eu estou viva. E aí, importa se eu tenho 70, 90, 30, importa que eu esteja viva com vontade de produzir, fazer as coisas. Então, assim, a gravadora Jam deu chance a muita gente a gravar seu primeiro disco. E também as pessoas que estavam um pouco esquecidas a voltar para o mercado. Eu fui muito feliz fazendo essa gravadora, era uma luta muito grande, quase nenhum dinheiro, porque a gente gastou mais do que ganhou, claro, porque a gente gravava coisa difícil no tocar. Aí, assim, foi muito legal, assim, foi uma luta, porque eu morava em São Paulo e estudei aqui no Rio, né? E gravei muita coisa. Filha do Djavan, Filha do Edu Lobo, Meu Filho, Bucaça Capenguelê, gravei Carol Saboia, filha do Antônio Adolfo, primeiro disco desse povo todo, sabe? Gravei Isla Rorô, que estava fora do mercado há 7 anos, Alaine de Costa cantando os festivais, gravei. Gente, eu gravei tanta coisa. As Frenéticas de Volta, gravei muita coisa. Foram 33 CDs, já pensou?
Impressionante. O projeto Emblusada com Índigo Blues, conte um pouquinho.
Então, esse projeto é justamente para mostrar como tem canções brasileiras com influências da escala de blues, né? Às vezes a gente ouve um samba-canção, ouve o samba, mas está ali aquela lágrima bluesística, né? Do bend note. Então não é blue, é wind blue, que a gente brincou com essa palavra, mas é uma música brasileira, mas que tem a influência do blues norte-americano, né? Aí eu gravei quatro músicas, uma do Tavito com Celso Piafra, outra do Tunay, que para mim é o maior compositor de blues do Brasil, com o Serginho Natureza, eles fizeram para o nosso projeto, músicas inéditas, né? E do Léo Mina, que eu fiz duas também. Então é um EP, a gente vai lançar agora no Rival, dia 21 de maio, Lula Galvão ao violão, Renato Massa na bateria e o Jefferson Lercovitch, que é dessa região aí do Sul, né, no contrabaixo. Então, é um trio e eu. Aí a gente vai apresentar canções, alguma coisa americana, sim, mas a maioria é música brasileira com influência do blues.
Bacana ouvir de você, relembrar aí o Tavito, o Tunay, tantos outros nomes, né, que a música brasileira talvez tivesse, né, que dar um destaque maior, pudesse ter dado, sei lá, né, algo assim. Você também tem uma relação bastante antiga de admiração dele por você, principalmente, né, com o Faustão. Você esteve no Faustão, na Band, agora em Nova TV, na semana passada, né?
Exatamente, o Faustão, quando ele começou na rádio, eu ia muito lá na rádio. Depois ele fez o Perdido na Noite, e eu tinha música de rádio, nem tinha estourado, eu ia, depois de estourar, ia. Ou seja, a gente virou meio que amigo. A irmã dele ainda trabalhou uma época no interior, ela é Ribeirão, se não me engano, comigo, meu primo, a Leonor, né? E o Faustão sempre me tratou com muito respeito, muito carinho, né? A gente, ele até disse, minha parceira, desde o começo, lá, é verdade. Ou seja, ele sempre abriu espaço para muita gente, né? Isso é maravilhoso. E faz falta um pouco, assim, o tipo de programa dele que é alegre, é para cima. O mundo já está com muitas notícias de guerra, notícias de pandemia, e isso aí não é legal entrar nessa frequência. Então, quando você vê uma pessoa mais alegre, mais para cima, mostrando músicas que relembram, né, uma época de muita alegria, de muita soltura, faz bem. Eu acho que é bacana o programa dele, assim. Então é muito bom ver o Faustão de volta aí com tudo, né? Dando chance a muita gente também para vender seu produto, que é a sua música, né?
Bacana. Jane Duboc, cantora, compositora, escritora. Jane que aparece na posição 73 da lista As 100 Maiores Vozes da Música Brasileira. Grande sucesso nos anos 80, com temas românticos como Chama da Paixão, Sonhos e Beija-me e tantos outros trabalhos lançados. Ô Jane, muito obrigado pela participação. Vida longa para você. A Clésia, nosso ouvinte pelo WhatsApp, manda mensagem aqui. Legal, bicudo. Olha que Deus ilumine, né, a Jane, pessoa iluminada realmente, e que deu essa forte contribuição para a música brasileira, ou seja, para todos nós. Obrigado, viu, Jane?
Obrigada, Jair. Obrigada aos ouvintes da Rádio Marconi. Tudo de bom para vocês. Muito obrigada a esse espaço maravilhoso que vocês dão para nós da música. Muitíssimo obrigada.